aí, como é que vocês estão? Bom, a gente deu uma mudada aqui no cenário, não sei se vocês conseguem perceber. Hoje, a gente optou por usar essas canecas para trazer para a discussão um assunto muito importante: a educação. A Natura Crer para Ver é uma marca da Natura que tem o seu lucro 100% revertido para projetos de educação no Brasil inteiro. Só no ano passado, 2,7 milhões de alunos e 154 mil consultoras foram beneficiados e voltaram a estudar. A linha é composta não só pelas canecas, mas por materiais escolares, bolsas. É só você apontar o seu celular para o QR Code que está aqui na tela, ou clicar no link que está aqui na descrição e comprar qualquer um desses produtos. Assim, você já está fazendo parte de um movimento que existe em prol da educação do país. Ela é ótima para presentear. Pensa bem, clica aqui no link, você vai adorar as opções que existem. E Natura Crer para Ver está aqui para a gente ajudar a fazer a educação chegar para mais gente e também transformar o mundo num lugar mais bonito. Bom, vamos lá. A minha convidada de hoje se chama, no RG, Liliane de Carvalho, mas o Brasil conhece ela como uma grande artista elegantérrima que sempre soube se diversificar e dialogar com a juventude de três gerações. Seu talento começou a aparecer no palco quando ela ainda era uma adolescente, fruto de muito trabalho, muita inteligência e uma voz única. Ela é uma cantora, compositora, rapera, atriz. Já o meu coração é um músculo involuntário e ele pulsa por você, Negra Li.
Amei, gente!
Bom, peraí, que para começar a gente tem uma pergunta e eu preciso que você responda ela em 15 segundos.
Obrigada! Tá.
Vamos lá. O que é a música brasileira?
Uma mistura de ritmos que deu muito certo. Amo a música brasileira. Tem elementos africanos, indígenas, europeus. Uma mistura que deu certo. A música brasileira é demais.
Chique, em
Deu
13
15?
segundos.
13?
13!
Vixe!
Foi ótimo! Bom, pra gente começar, eu quero, por favor, que você me conte como foi a sua adolescência na Brasilândia?
Foi
A
muito
infância e
legal.
adolescência.
Foi muito legal. Assim, apesar de ter crescido num bairro considerado muito violento, né, Brasilândia na época, vivia nos jornais, né, via muitos corpos no chão, fazia parte da nossa brincadeira, assim, combinar onde é que a gente se escondesse se tivesse tiroteio. Então a gente falava assim: hoje é Ana Maria, hoje a gente vai lá na Célia, tinha um tanque ali, um negócio, eles deixavam o portão aberto, a gente corria para lá qualquer coisa. Apesar disso, né, ter uma infância pobre, passar vontade de comer algumas coisas, de ter alguma roupa. Eu posso dizer que eu fui feliz, porque fui rodeada de amor, né? Família, minha família, apesar também de não ter sido perfeita, meu pai bebia e tal. Ainda assim, por causa da minha mãe, a minha mãe. Como ela consegue, eu não sei, gente. Ela teve 5 filhos, trabalhava fora, trabalhava em casa, dava conta de tudo. Uma mulher, sabe, tudo limpo, as nossas roupas, comida impecável. E ela era a grande responsável por dar esse lar aí que foi preenchido de certa forma com muito amor. E brincadeira na rua, gente. Eu vejo, hoje eu moro numa rua reta, sem uma pedra, sem saída. Aí você olha, cadê as crianças na rua? Condomínio fechado. Gente, a nossa infância que foi boa. Desculpa, meu Deus do céu, que dó. Eu brincava numa rua que era descida, cheia de pedra, a gente jogava bola. Tinha goleiro embaixo.
Arrancava tampão
Era
de
carrinho de
dedo.
rolemã, bicicleta, aquelas descidonas. E tudo bem, ralava e já levantava. Hoje em dia, as crianças não têm mais essa liberdade, é muito. Muita tecnologia e tal. Então, posso dizer que eu fui feliz, sim, apesar dos pesares, que olha. Colégio é difícil, né? Eu entrei num colégio onde eu tinha bolsa de estudos. Então, a minha vida era diferente da maioria de quem estudava ali. E é muito bullying que a gente sofre, né? Sem saber que era bullying. Mas, enfim, nossa, eu só tenho. As lembranças maiores e melhores são as boas, graças a
Que
Deus.
bom, é isso que importa no fim do dia. É ver que o passado faz sentido para chegar até aqui. Como é que a música chega na sua vida?
Através da igreja, dos meus pais, apesar da minha igreja não ter apresentação, ser bem tradicional, foi com um elogio de uma irmã, que a gente se chama assim, né, na igreja, que me atentou, falou assim, ah, será então que eu canto diferente das pessoas? Porque até então eu só cantava. Só... Uhum. Aí ela olhou uma vez e falou assim, irmã, você canta bonito. Eu falei, jura? Nossa. Fui pra casa, acreditei naquele elogio. E minha mãe sempre cantou muito bem. Meu pai era músico da igreja, tocava sax. Meu pai adorava Dona Irã Barbosa, cantava muito MPB, samba. Corintiana, apaixonadíssimo. Uhum. Então, acho que foi através deles, assim. Porque disco a gente não tinha em casa, uhum. televisão, porque... Meus pais eram crentes, né, evangélicos, daquele que não tinha televisão em casa. É, rádio era aquele radinho que meu pai ouvia o jogo, uhum. então não tinha discos e tal. Então eu fui na curiosidade mesmo, quando meus irmãos começaram a trabalhar. Ter um Discman, ter um Walkman, uhum. isso dessa época. Ali que eu comecei a ouvir o que eles ouviam.
Uhum. E quando é que o rap chega especificamente? Você num lar evangélico, quando é que... Como e quando o rap chega até você?
Então, na sala de aula, eu cantava muito. Cantava em tudo quanto é lugar. Cantava na rua, cantava na sala de aula. Sempre um grupinho de pessoas ao meu redor e eu cantava ali e tal. Então, na sala de aula, quando eu cantei para os meus amigos, um deles tinha um grupo de rap. Aí falou assim, ai, vai ter uma back vocal que vai ter que sair, você não quer entrar no lugar dela? Eu falei, ah, tá bom. Uhum. Era tudo uma brincadeira, tinha 15 anos. Eu falei, ah, tá bom. Fui, me apresentei com esse grupo, aí a gente andava a pé. Cantava só com o DJ na casa, tipo assim, não tinha público. Eu ficava doente, falava, gente, não aguento mais, eu vou cantar hoje. Não, canta com a gente nesse lugar, que é muito importante. Falei, tá bom, chamei até minha irmã. Uhum. Falei, Lília, vem me ver cantar, porque eu vou ter que sair desse grupo, porque não tá dando certo, olha isso aí. Ah, tá bom, fui. Quando eu cantei, o RZO tava lá. E eu abri, esse grupo abriu pro RZO, uhum. e eles me viram cantar. E o DJ, no final do meu show, né, do show desse grupo, me deu uma fita não, primeiro foi um telefone, um papel, liga que a gente gostou da sua voz, o Elião, tal, que é o líder do grupo, fez uma música, e que tinha que ter uma voz feminina, e ele gostou muito da tua voz, não sei o quê, e aí foi tudo onde começou, eu demorei pra ligar, viu?
Mas fez de difícil.
Não, é que distraída, né? Tipo assim, eu não conhecia o rap até que eu entrei nele.
Entendi.
Porque era da igreja até então, eu, sabe? Tipo, até os 12 anos eu não via televisão, uhum. tudo. E com 15 comecei a cantar nesse grupo, porque me chamaram, era uma aventura pra mim. Até que a minha amiga me chacou e falou assim, quem te chamou? RZO? Você tá maluca? Depois do Racionais é o melhor grupo. Não, você vai ligar, liga agora. E ela tinha... telefone na casa dela, uhum. mentira, liguei da casa dela, uhum. telefone fixo, pra lá e marquei um encontro com o DJ, que foi até a Brasilândia me buscar, e eu fui lá, fiz uma reunião, ele me ouviu e tal, falou da música que se chama Paz Interior, uhum. primeira música que eu gravei, aí foi onde tudo começou, comecei a ir pros ensaios e tal, devido à minha dedicação, não era pra eu fazer parte, pra eu ir em shows, era pra eu gravar a música, uhum. Aí ele gostou da minha dedicação, eu ia a pé da Brasilândia até Pirituba, sempre fui muito virginiana, né, aquela uhum. coisa, me dá um negócio pra eu vou fazer direito, vou tentar, no uhum. meu máximo. E aí eu fui ficando, fazendo show, as pessoas foram gostando, não sei o quê, aí foi lá que eu ganhei o nome Negra Lee, porque antes do RZO, uhum. meu nome era MT Line, não vale rir.
Não, jamais. Da onde, da onde tinha vindo isso?
Eu também perguntei, falei, mas por que MT? Não é MC? Uhum. Ele é da hora, é o jeito de falar MT. Aí eu falei, eu pesquisei aqui no dicionário, que antes a gente ouvia dicionário, uhum. era Google, viu, gente? Line é linha. Por que line? Ah, porque tem uma menina. Ele falava meio assim, porque tem uma menina, MC Light. Aí eu coloquei MT Line. Eu falei, ah, tá bom.
Ah, obrigada.
Então, beleza. Então, aí eu aceitei o nome, até que o RZ me salvou. Me perguntaram, qual o seu nome? Eu falei, Liliane. Eles falaram, Liliane, Li, Negra, Negra Li. Porque era comum usar nessa afirmação, né, da negritude. DJ Negro Rico, DJ Negro Lu, Nega Giza, né? A gente... E aí, o meu nome foi simples assim, por causa das iniciais do meu nome.
Nossa, eu achei que vinha toda uma história que não veio daqui, a gente juntou aqui do ali. Veio por conta da nomenclatura que já era usada
Isso.
no rap.
Uhum.
Simples assim, e que deu absolutamente
muito rápido,
certo.
Assim, muito certo. Assim, eu amo esse nome artístico.
Não, é maravilhoso. E qual foi a reação da sua mãe quando você comunicou que você estava entrando pro RZO?
Recentemente ela falou que orava muito pra eu sair.
Oh, meu Deus!
Por causa das roupas largas, que agora Sim. eu voltei a usar, amo. Mas eu confesso que eu usei porque eu precisava, uhum. né? Tipo assim, e pra poder ficar no estilo, eu tinha que pegar a roupa dos meus irmãos.
Uhum.
Aí meu irmão do nada me via com a camiseta que ele mais gostava, que tinha uma desenho do Einstein. Era, pegava escondido, calça larga deles. Era fácil, né? Era só pegar dos meus irmãos e tava lá bem vestida pro rap.
Hoje em dia só ela assumia. Só hoje em dia ela assumiu. Mas na época ela te incentivava. Ou pelo menos não desencorajava.
Então, ela sempre foi muito fofa. Ela ouvia as músicas, ouvia a mensagem, falava, que lindo, minha filha. Nossa, quando ela ouviu a demo do Paz Interior. Nossa, que lindo, que bonita a mensagem, as letras. Só por esses tempos mesmo que ela assumiu a FIA, eu orava tanto, que eu via você com aquelas roupas largas. Eu falava, Senhor, o que que é isso? Tira ela desse grupo.
Oh, meu Deus, tadinha dessa mãe.
Bom, preocupada. E meu pai falava assim, porcaria.
Bom, e foi a partir do RZO que você conheceu o Sabotagem ou ele já tava na sua vida, no seu caminho?
Não, foi a partir do RZO.
E pro público de casa, que é o público mais jovem, eu peço, por favor, que você explique pra quem não tem tanta ambientação no mundo do rap, quem foi o Sabotagem?
Sabotagem foi um mano da Zona Sul, do Brooklyn, que já chegou, tipo, um disse-me-disse uma coisa ali, um falou pro outro, falou assim, tem um mano na Zona Sul que rima muito, que é muito bom, só que tá meio perdido. Acho que já tinha sido preso, tinha saído, tava na vida do crime, tava querendo sair. E aí, tipo, assim, as coisas chegavam assim, né? Não tinha celular, claro. WhatsApp, era só da falação. Aí os caras falaram assim, não, o RZO já tinha essa coisa de dar oportunidade, né? De chamar pessoas, desenvolver, ensinar as rimas e tal. E com o Sabotagem não foi diferente. Aí buscaram ele lá na Zona Sul, levaram pra Pirituba.
Meu Deus.
Ele mostrou as rimas, eu vi tudo isso acontecer. O caderninho dele, ele andava com o caderno, de, né? Tudo coisado, lá zoado. Com as letras dele lá, toda, que ele só entendia. Aí ele passava assim, ia falando, ah, vai, começa a cantar. Cantava, e o Elião, né, ajudou muito no disco dele, fazendo refrões, ajudando a melhorar as rimas e tal. Então, ele virou esse ícone, né? Porque o Sabotagem era muito simpático, sabe? Além de talentoso. E ele também se apaixonou pelo cinema. Então, se o Sabotagem hoje estivesse vivo, a gente ia ver muitos filmes com o Sabotagem. Tenho certeza. Porque ele pegou gosto pela coisa. E uma das coisas que ele falava era o fato de que ele já era diferente de sorrir. Ele falou, mesmo banguela, gosta de sorrir. Não precisa ficar assim, cara fechado, né? Porque a gente deu do rap, vai ficar cara fechada. Ah, eu sorrio mesmo, eu gosto de ser assim, palhaço, tal. Então, eu gostava muito dele, assim, de conversar com ele. A gente ia na van, eu tive bastante contato com ele. Eu fico feliz, assim, de ter andado ali com ele um pouco e conhecer essa figura, que ele era uma figura. Nossa Senhora, se ele tivesse hoje, a gente ia ter podcast dele, a gente ia rir muito com ele. Uma pena que foi uma vida que se foi tão cedo, né? Assim como diz a música que eu fiz em homenagem com ele, na verdade o Fábio Braza fez e me chamou para participar. Aproveitei e falei também da perda do meu irmão, chamado Anjo de Asas Negras. Então ele se foi, tenho certeza que deve estar em um bom lugar, assim como diz a música dele também.
Amém. Você sente que o cenário do rap lá atrás era muito mais machista do que ele é hoje em dia? E como é que você fez pra cavar ou buscar um lugar maior e uma liberdade maior nesse cenário?
Eu tive que sair dele. Sério. Hoje eu tenho desabafado algumas histórias que eu guardei por muito tempo, porque aquela coisa, eu não quero prejudicar ninguém, eu sou muito reservada, eu falo pouco assim dos problemas da minha vida pessoal. Isso até um pouco me desumaniza, né? Porque às vezes a pessoa acha que tá sempre tudo perfeito, que já levei muito. Tinha uma página antigamente do Facebook, eu odeio a Negra ali, falava, ela se vendeu, não é mais do rap, não sei o quê. Então, eu carreguei isso por muitos anos e sem falar, porque as pessoas não sabiam nada do que acontecia por trás, mas eu sofri bastante com o lance do machismo, sabe, dentro do movimento, e também por conta de ser tão marginalizado, de não ter espaço, da gente cantar na madrugada, não ter respeito nenhum, né, com os contratantes muitas vezes deixavam de pagar, muitas vezes não era um lugar legal, não era um dinheiro bacana, nem todos os lugares, né? Sim. Mas a gente cantava em cada coisa, cada lugar, era tiroteio, revista de policial, sabe? Eu ficava doente, porque a gente cantava, tipo, 6 horas da manhã começava o show, então eu chegava cansada, aquele camarim lotado de homens, mas são muitas coisas, muitas histórias que me fizeram um pouco de querer sair e viver outras vivências, outros gêneros, cantar outras coisas. Quem me deu muitos conselhos para isso foi o Chorão, do Charlie Brown. Falou, você pode mais, você é uma diva da música brasileira. Eu amo os caras do rap, eu amo o rap, mas eles são fechados, você não precisa ser assim. Eu entendo eles, é o jeito deles, tá? Mas você é diferente, por favor, Lee, não, só vai e tal. Então, sim, machismo, eu acho que hoje, antes, eu acho que o que mudou foi a luta das mulheres. Se hoje parece que o machismo é menos, não é porque diminuiu o machismo, e se acho que a mulher conseguiu alcançar uma certa liberdade, uma independência, levantou sua voz, se uniu, entendeu? Então, acho que passou a fazer suas próprias coisas, a contar com outras mulheres, a trazer junto. Então, isso que favoreceu. Porque se fosse depender do patriarcado, nós teríamos ficado tudo igual. E impossível não sofrer machismo no rap, sendo que a gente sempre sofreu em todas as áreas, em todos os lugares. Não seria diferente. Eu hoje acho que ainda tem, só que as mulheres aprenderam a lidar, tiveram que aprender a desviar, fazer suas coisas, independente deles, do espaço que não era dado, a gente tomou, né? Mas a gente tinha muita invisibilidade, era, nossa, tipo, tratamentos, olhares, não era ouvida, a gente não falava, não tinha espaço para falar, então era aquilo ali e tal. Então, acho que eu fui uma sobrevivente, né? Tô aí, tipo, 26 anos de carreira, 43 anos. Fiz uma história, desenhei uma história linda, diversificando a minha música. Isso foi muito bacana pra mim.
Sim.
Eu não sei qual seria a minha história se eu tivesse permanecido só no rap, né? E também não tenho... eu não tenho esse arrependimento, assim. O Blue falou esses dias no podcast que eu fui dele. Falou, você foi muito corajosa, porque você já era famosa, já tinha... conceituada naquele estilo e foi para outro. E é verdade.
Total.
Nunca tinha pensado para esse lado. Precisa de muita coragem mesmo para seguir novos caminhos, novos, né? E porque no pop tinha muito mais pessoas que faziam pop. No rap tinha poucas que tinham evidência e tal. Fui a primeira mulher rapper a assinar com uma gravadora multinacional. Então, antigamente a gente era invisível. Mas eu acho que eu fiz direitinho, sabe? Eu tenho orgulho da minha trajetória.
Com certeza.
Da credibilidade que eu tenho, assim, do carinho dos fãs. Eu acho que muitos passaram a entender o porquê também. Porque eu tinha vontade, sim. Eu entrei no coral da USP e eu me encantei com as possibilidades. Eu cantava do erudito ao popular, me chamaram pra ser solista. No primeiro ano que eu entrei, eu tava cantando All Together Children, eu tava cantando no Happy Day, aquela menina da Brasilândia de 21 anos cantando o Happy Day, puxando no... Pô, aquilo ali me encantou. Falei, caramba, é isso. Aí fui produzindo, cada disco foi um tema diferente e tal. Fiz um disco em 2012 que era de MPB Soul. E fui criando essa minha liberdade. Foi muito difícil desbravar e mudava de escritório. Aqui parava meu trabalho. Não, não é isso, gente, por favor. Então dá licença, daqui que eu vou pra outro lugar. E sempre, tipo assim, querendo o melhor pra mim. Eu tô sempre em movimento, tô sempre querendo... deixar intacta, cuidar dessa história,
lógico,
dessa carreira tão bonita.
E, claro, fazendo escolhas que fazem sentido com quem você é agora.
E
ou que você quer descobrir.
Exatamente.
No agora de cada um desses discos, no agora de cada uma dessas passagens da sua vida. E a sua saída do RZO, já marca o início da sua carreira solo ou ainda não?
Não, porque eu fiz um disco em dupla com o Elião. Que ele também tinha uma vontade de fazer rap com banda.
Entendi.
Né? A gente gostava muito de The Roots, né? Erykah Badu, Jill Scott, que tinha uma pegada batida mais orgânico, né? Com aqueles instrumentos tocando, soando. A gente, nossa, meu Deus, vocês também, eu também, vamos fazer, vamos. E aí, quando eu recebi o convite da gravadora, eu falei assim, tá bom, mas posso trazer um parceiro aqui? E, poxa, mas dupla, não dá muito certo, só Sandy Júnior e o sertanejo mesmo. Eu falei, poxa, a gente gosta, a gente acredita. Ele falou, tá bom, vamos fazer esse trabalho e depois vocês seguem solo. Tudo bem assim? O Elion, claro, tudo bem. Então, fizemos um disco lindo, chamado Guerreiro e Guerreira. E que eu adoro, assim, as músicas, cantos nos meus shows fazem o maior sucesso. E foi isso, tipo, a gente se juntou antes da carreira solo, que foi em 2006,
uhum.
com Você Vai Estar Na Minha, né?
Sim!
Que foi um boom, um grande sucesso da minha carreira, que a Marisa Monte, quando ela topou, eu quase caí da cadeira, uhum. quando me falaram, porque todo mundo me pôs medo, eu falei assim, ó, beleza, o Lino Cris mostrou a ideia, fez uma rima, usou o refrão da Marisa Monte, me mandou, com a guia, ele cantando tudo, todo mundo amou, falou, isso é hit! Agora, só a Marisa Monte precisa aceitar.
Só precisa da parte difícil.
E a senhora, não, e é difícil, porque ela preza pela música dela, pela, entendeu? Ela, tá bom, beleza. Ela topou, cara. Eu falei, não acredito. Até hoje eu sou grata ao Lino Cris, que escreveu, que teve essa brilhante ideia.
Uhum.
E a Marisa Monte, né?
Claro.
É uma deusa.
E você sente que, por mais que você tenha experimentado, existiu no primeiro momento da carreira solo, ou que fosse nesse primeiro projeto com o Elião, houve uma resistência de público?
Houve, muito. A gente ouviu muito. Inclusive, o Elião até desabafava às vezes comigo. Poxa, ali, caramba. Porque ele se sentia um pouco o peixinho fora d'água também, quando a gente tinha que ir para certos programas, para televisão. Mais do que eu. Porque mulher ainda tem uma coisa. E antes do rap, eu já quis ser atriz, modelo, entendeu? Então, para mim, eu queria estar ali. Então, pra mim, foi mais tranquilo em relação a isso, né? Então, pra ele, eu acho que deve ter pesado um pouquinho mais essa coisa de, se vendeu, tá na Globo, bababá. Mas a gente recebeu-se um monte de... O que vocês estão fazendo aí? Rede Globo, não sei o quê.
E existe uma resistência muito grande, né?
Ainda existe.
De quem é do rap estar na televisão.
Tem
tanto
um
que existe uma resistência, e até hoje, o Mano Brown, os Racionais, existe um... empecilho, uma resistência muito grande de estar na televisão.
E dá pra entender.
Absolutamente.
Muito.
Absolutamente. E você tava quebrando uma barreira.
Uhum.
Era desbravar e, de certa forma, encarar o que viria de consequência dessa escolha de estar na televisão.
Uhum.
Então, foi, de fato, muito corajoso.
Eu tive um público que ficou de mal de mim, mas eu ganhei muito. Muito mais público por conta do Charlie Brown.
Uhum.
Tem gente que não me conhece a partir da RZO, que me conhece por conta do Charlie Brown.
Sim.
Tem gente que não me conhece por conta do Charlie Brown. Tem gente que me conhece porque eu fiz o Antônia.
Sim.
Fiz TV.
A gente vai falar que eu amava.
Entendeu? Tem gente que me conhece porque eu estava lá no programa do Raul Gil.
Uhum.
Então, as mães, as senhoras passavam. Então, todas essas portas foram oportunidades. Porque o que eu queria é que meu trabalho alcançasse o maior número de pessoas. Sempre pensei assim.
Claro.
Mas eu muito entendo o rap. Não é para todos poder negar e não ir numa televisão. E eu acho que não é para todos também que não vá, porque a gente precisa de referência.
Claro.
A gente precisa estar ali, né? Porque quantas meninas não tiveram sua autoestima levantada, que eram desacreditadas, que se desacreditavam, passaram a ver protagonistas pretas e terem aquela esperança,
uhum.
e tal, de poder estar ali, de poder ter a sua vida melhorada. Porque é difícil ser esquecida dentro de uma comunidade, de uma periferia.
Claro.
Né? Dentro do nosso globo ali, era tão difícil o acesso até chegar para o centro da cidade, pegar um ônibus uma hora e pouco. Então, a gente parece que era meio que ficava ali separado,
uhum.
do mundo, assim... Não era nos oferecido o melhor, sabe?
Uhum.
Até hoje, né? Você vai lá na periferia, ainda tem esgoto a céu aberto. Ainda tem pessoas sem acesso à cultura, sem educação, sem o mínimo saneamento básico, gente. Então,
uhum.
tipo assim, é importante estar ali.
Claro.
Mas eu entendo e respeito de quem não quer estar, porque também não é fácil.
Óbvio.
Não só pelas pessoas que vão te criticar, mas como existem pessoas que vão querer lapidar, podar o que você fala. Você, às vezes, não pode ser com o que você é, falar o que você quer.
Uhum.
Você tem que tomar cuidado. Você tem que jogar o jogo.
Sim.
Você tem que ter um jogo de cintura. E eu topei. Topei jogar esse jogo, porque eu sou pra nada, viu? Olha,
uhum.
eu quero me saber. Resiliência é o nome. Porque se minha mãe fez o que ela fez, você acha que isso, que essas coisas, dificuldade, esses desafios ia me parar.
Uhum.
Não, a dona Neuza me ensinou direitinho.
Você tinha um modelo em casa que te fazia em frente?
De uma mulher que, tipo, o marido não queria que ela estudasse. Ela, depois dos 40, terminou o segundo colegial. fez faculdade, fez o primeiro ela fez o supletivo, depois fez faculdade de pedagogia.
Que demais!
O emprego que ela entrou quando em 1979, quando eu nasci, ela terminou, se aposentou. Uma mulher brilhante.
Que maravilhosa. Agora, uma dúvida de fã. Como foi que surgiu o convite? O Chorão te chamou pra gravar com ele? Como é que surgiu esse encontro?
Menina, você não sabe. Fui audaciosa. Né? Cara de pau. É a palavra. Por quê? Olha o que aconteceu. Mas foi muito sem querer.
Claro.
Olha o que eu fiz. O Chorão gosta muito de rap. Gostava muito de... Gosta, né? Parece tão...
Gosta.
Recente, né? Ele é tão presente pra mim, assim, pelo menos. E pra todos nós, né? Porque a música dele não foi embora.
Exato.
Ele está aqui, de alguma forma. Ele gostava muito de rap e do RZO. Então, chamou o RZO pra participar de uma faixa do disco dele. Só que o RZO se tornou a família RZO. Então, além dos caras, Sandrão, Elião, DJ Cia, tinha Negro Útil, tinha Marrom, tinha DBS, tinha o Sabotage. Então, virou a família RZO. Então, muitos entraram naquela faixa. O Chorão falou assim, Li, não te cabe. Porque você é uma voz linda, vou te colocar ali pra colocar uma frasezinha. Então, vou fazer o seguinte, quero te colocar numa outra música. Tudo bem? Falei, claro! Então tem um rap aqui. Eu tô te mandando uma fita, você ouve. E aí, quando você tiver feito, tem um estúdio marcado tal data, e você me avisa quando você fizer tal. Eu falei assim: ah, tá bom. Aí tinha uma data marcada, tinha um bom tempo até chegar a data, e levei essa fita pra casa. Uma fita cassete, gente. Eu perdi essa fita. Beleza, e um dia. Minha filha tava fazendo... Ela é TDAH, desculpa.
Imagina, tudo
minha
certo.
Filha tava fazendo o quarto dela. Ô, mamãe, que legal! Eu achei essas fitas aqui, ó. Plá, plá, plá. Ela estragou tudo, eu não sabia o que era. Aí eu perdi coisa do coral. Deu cantando. Provavelmente essa fita tava no meio. Mas enfim, peguei essa fita. Lá no meu quartinho, coloquei pra tocar. E começou uma rima. Aí eu ouvi... Voltei. Ouvi de novo. Voltei. Ouvi de novo. Ouvi. E deixei pro outro dia... Eu não conseguia. Não conseguia ter criatividade pra compor ali. Ai, falei, ai, meu, tá muito difícil agora e agora e tal. Aí, numa distração, a fita passou. Continuou a tocar, colocar, ficou vazia por um tempo, e daqui a pouco começou uma outra música. Eu falei, nossa! Na TV, eu falei, gente, que música legal! Sério, sério. Aí, quando acabava a música, tinha um solo da guitarra. E lá eu falei assim, nossa. Aí comecei a compor em cima do solo. Que eu consigo ver é só um terço do problema. É o sistema que tem que mudar. Fui compondo, veio rápido. Eu ouvi a música e falei assim, nossa. Já comecei a me imaginar numa multidão cantando, falando pros jovens da preocupação que eu tinha na época. Fui falando tudo que eu achava ali, acabou. Ai, é isso. Nossa, que lindo. Nossa, é isso. Aí chegou o dia de gravar. No estúdio, cheguei lá no estúdio, tudo bom, tudo bom. E aí, fez a música? Eu fiz, mas não naquela. Aí ele, como assim? Ah, tinha uma música lá na fita, eu não consegui compor nada naquela, mas aí a fita passou, tinha uma música com um reggae, que tinha uma guitarra tal, que fala do jogo, eu gostei tanto. Aí ele, não, é sério? Tava na fita? Falei, tava, ela tava lá no finalzinho da fita. Putz, mas aí essa música já tá masterizada, já tá mixada, masterizada, já fechamos ela. Ele fez assim... Mas vamos ouvir. Solta a faixa aí pra mim, por favor. Aí eu comecei. O que eu consigo ver é só um terço do problema. É o sistema que... Aí ele ouviu atentamente, assim, olhando pra baixo. Quando eu terminei... Vamos abrir a música de novo.
Ah...
Aí eu cantei na música. Aí, mano, o negócio foi um estouro. Me chamou pro DVD. Conclusão, o rap que eu ia cantar não foi aprovado pela gravadora.
Ai, que bom. Ah, era pra ser.
Então, eu fui, tipo assim, num instinto.
Audaciosa.
Foi uma coisa, tipo... Gente, foi Deus.
Foi Deus.
Mas como que pode? Hoje em dia eu não faria isso. Olha como eu era corajosa, tipo assim... Como que a pessoa pode? A pessoa fala que você vai participar de uma música, a pessoa vai escrever em outra, chega lá e não avisa, chega só na hora e fala, eu escrevi nessa aqui.
Audácia jovem. Audácia do
não
jovem.
É, menina. É... Às vezes eu preciso resgatar essa
audácia.
Essa menina. Essa adolescente, essa que fez eu ser a negra ali. Porque é por causa dela. Porque ela era assim, depois eu passei a me... ficar covarde. Que a vida, a gente vai dando uns... E a gente acaba recuando, o medo trava a gente.
Mas, cara, isso foi isso
que aconteceu.
A jovem negra ali fez tanto pra que hoje você permitisse ter um pouco mais de calma, talvez.
Pode ser.
Um pouco mais de tranquilidade, sanidade, talvez, quem sabe.
Desacelerar um pouquinho.
Pois é. Antônia, eu assisti criança, eu amava, eu ficava esperando semanalmente o episódio seguinte. Como foi, você fala, eu vi você falando numa entrevista que a personagem foi inspirada muito em você, que a Sandra de Sá era inspirada na sua mãe. É, como é que foi isso, essa experiência como atriz?
Muito louca, porque foi quase uma autobiografia, né? Uhum. Eu falei assim, gente, eu preciso de uma oportunidade pra ver se eu sei atuar de verdade.
Uhum.
Porque lá a gente não tinha texto,
uhum.
Era só tipo assim, uma sinopse, ele falava assim, ó... Vai acontecer isso. Aí ele vai chegar, blá, blá, blá. Então a gente criava. Então era gíria, o jeito que a gente falava, tudo. E aí foi uma delícia fazer, porque muita coisa se cruzou com a minha vida, né? Foi tudo feito lá na Vila Brasilândia. Minha casa era a base, as meninas dormiram lá. A gente fez, colocou duas beliches.
Uhum.
Então a gente convivia, então, pra poder ter aquela coisa que parecia que... Não... As pessoas confundiram o grupo.
Uhum.
Juravam que o grupo existia. Ele
Sim.
sempre foi fictício.
Sim.
Né? Elas até tentaram, as três... Eu, na época, tinha uma advogada, uma empresária que falou, Li, presta atenção, cada uma tem uma empresária.
Uhum.
Como é que vai ser?
É, não, ia ser um caso.
Você já não, você tem você tem isso aqui, não sei o que lá, não vai, se, eu tô fora.
Não condizia com o que você tava vivendo.
Se você entrar, se você quiser, eu vou te respeitar, mas eu não vou conseguir trabalhar assim. Eu falei, ah, não, não te largo não, porque ela era boa pra mim na época.
Uhum.
E aí, eu não topei. Elas chegaram a fazer alguns shows, tal, tentaram fazer, mas não foi. Mas assim, a gente tinha uma sintonia tão grande que parecia que era um grupo fora da ficção.
Parecia muito. Então, e foi um filme que virou série, né?
Virou série. E aí, por ter virado série, no contrato,
uhum.
o filme não podia passar antes da série. A gente odiou isso.
Imagino.
A raiva. Porque depois o filme ficou tipo como se fosse o começo. Perdeu um pouco, as pessoas perderam a atenção,
uhum.
né? Porque tipo assim, pra que assistir o
filme
já
se já
série. Via a série? As meninas já estavam todas modernas, já estavam não sei o que lá. Mas foi ótimo, o filme ganhou prêmio, a gente viajou, foi pra Alemanha, pra divulgação, foi incrível.
Você já gravou com nomes como Akon, Caetano Veloso, Pitty. Quais são... algumas, ou qual é a maior história, o maior acontecimento desses encontros da música que você pode compartilhar com a gente?
Cara, todos foram incríveis, mas o Akon realmente foi, olha...
Nina!
Eu fui pro México
uhum.
pra gravar o clipe, e tinha gente que achava que era montagem. Chegou lá, foi tão restrito, não podia tirar foto, nada, e a gente tímida, né? Foi só eu e uma produtora, eu tava grávida
uhum.
de 4 meses naquele clipe, não parecia por causa da roupa, né? Que era meio larguinha. Tinha uma foto, eu lembro que as pessoas falavam assim, é fake, eu falei, gente do céu, acredita em mim, acredita na minha história. E o Akon tava bombando,
Sim.
não era, tipo assim,
foi o auge do Akon,
cara do momento, foi o auge. E gravador é bom, na época, pelo menos, era bom por conta disso, ela que promovia esses encontros, né, às vezes, nem dependia do convite do artista, ela mesmo dava ideia, olha, faz essa versão de Beautiful com uma cantora do México, uma do Brasil, outra de não sei aonde. Aí ele fez e foi incrível. Eu lembro de ter visto ele cantando num estádio. Mas o Skank também foi uma participação que me deu muitos frutos, porque eu cantei pela primeira vez no Rock in Rio para uma multidão. Foi o maior público que eu já cantei na minha vida,
uhum.
foi por conta do Skank. Apesar que com a RZO a gente cantou também quando veio o Wu-Tang Clan no AMB,
uhum.
tinha um número grande de pessoas, mas acho que o Rock in Rio foi mais pessoas. Então, o Charlie Brown foi incrível, né? Um Minuto também.
Minuto.
Apesar de eu ter sido a madrinha, né?
Uhum.
Que o D-Black tava iniciando ali a carreira. Foi ótima também. Com o Belo, foi incrível.
Uhum.
Caetano, então, né? Tem um vídeo meu ali, assim, ó.
Fanzoca.
Nossa senhora!
Recolhida, fanzoca.
Ai, mas ele é tão assim, até hoje, dá pra ver que ele é acolhedor
uhum.
com a nova geração, com
Muito.
Quem chega, né? Então, na época também ele foi, ele cedeu lá uma música que já tinha sido gravada, eu regravei, fiz uma nova versão, e ele topou cantar, né? Meus Telefonemas, eu amo essa música.
Uhum.
Então, Nando Reis também compôs pra mim, aí a gente fez aquele Luau da MTV, cantei lá Negra Livre com ele, também foi uma experiência única. A Pitty, que mais? Ai, gente, todas as participações. Eu nunca participo por... É quando eu gosto mesmo, sabe? Tipo, nunca foi por dinheiro, nunca foi porque tá bombando, nada. Tipo, tem uma música com a Lari, que se chama Se Joga. E a gente, ela parece... A gente não teve uma pretensão, pretensão nenhuma. Foi em 2018 e tal. A gente fez pela mensagem da música. Uhum. Não era a pretensão de ser uma música de hit, grande sucesso e tal. Mas tem uma proporção que até hoje é a música mais dela que viralizou, uhum, assim, no Reels e tal. E ela fala disso até hoje. A gente tá combinando de fazer uma versão dela ao vivo.
Que legal.
Fazer mais uma. Então, eu tenho um grande apreço, assim, pelos feats.
Bom, já que a gente começou a entrar no contexto histórias, aqui a gente tem um quadro que se chama Tricotando com Clara. E é o seguinte, vai entrar um chá aqui. A produção vai trazer um chazinho.
Ó, já tem água, já tem café. Agora traga um chá, por favor. O café já
quanto
tá frio.
Quanto mais opções, melhor. O chá é uma delícia.
Por favor.
Todas as vezes. Obrigada. Todas as Obrigado. Vezes que ele vem, isso aqui é absolutamente
cenográfico. Pode tomar chá?
Fica à vontade.
Eu sou louca pro chá.
Isso aqui é absolutamente cenográfico pra gente. Ele vai sempre pro chão, se depender de mim. E aí é o seguinte. Eu vou te dar esses cards.
Certo.
E nesses cards existem categorias de chás, opções de chás. E aí você pode escolher qual história você vai contar pra gente. Tem o chá de climão, contar histórias de gafes ou de quando o clima pesou. Chá de amizade, contar a história mais maluca que você já viveu com seu melhor amigo ou amiga. Chá de exagero, mentiras que contam sobre você e todo mundo acha que são verdades. Ou chá de perrengue, confusões em viagens. Você pode escolher uma ou mais e contar essa história pra gente, por favor.
Meu Deus, tantas coisas passam na minha cabeça agora.
Por favor, compartilha com a gente.
E eu esqueço. Tem gente que fala assim pra mim, Lê, lembra quando eu falei assim, poxa, eu preciso anotar essas coisas, por que eu sempre esqueço quando eu preciso contar minhas histórias? Chá de perrengue, quem nunca? Confusões e viagem. Mas eu não lembro agora. Chá de climão, contar histórias de gafe. Ah, eu sou a rainha do gafe, gente. Rainha do gafe. Chá de amizade, contar a história mais maluca que você já viveu com seu melhor amigo. Sobre você. Também não lembro disso. Ah, vamos pra gafes?
Por favor.
Eu vou tentar, enquanto eu vou falando, vou ver se eu vou lembrando, tá?
Tá bom.
Mas eu dou muitas gafes na minha vida, assim.
Uhum.
É, depois que eu descobri que eu tenho TDAH, que aí eu fui me entender, né?
Tudo fez muito mais sentido.
Fez mais sentido, eu esquecer.
Entendi. E...
esquecer o nome, a pessoa acabar de falar o nome e eu esquecer.
Uhum. Faço muito.
Nossa,
amor,
que lindo,
querida,
que
flor.
Fofa, quantos meses.
Ai, 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 já fez isso. Ai, 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 ai.
E aí agora as grávidas sofrem comigo, porque eu nunca falo nada. E elas querem que fala e eu fico quieta até o
Mas
último.
Mas é melhor errar.
É melhor errar por não,
por
falar,
não falar,
por não parabenizar. Nunca
Exatamente.
Mais.
Eu
Isso
concordo.
Isso aí eu não passo mais. Pelo amor de Deus, é constrangedor demais.
Eu concordo.
Mas eu já fiz.
Eu já fiz de parabenizar exatamente isso. E a pessoa me corrigir na minha cara.
Então,
de tipo,
é.
não tô não. Ah, tá não. É, caso um dia aconteça, já tá parabenizada. Falou o quê? Já foi?
É horrível. A última falou assim, porque foi várias vezes, né, que isso aconteceu. A última falou assim pra mim, não, menina, é barriga mesmo. Eu até, as pessoas assim, não, mas tudo bem, já confundiram tanto. Ela foi super legal. Assim, ela levou na brincadeira, falou, não, isso aqui é, ixi, é uma pochete eterna, né? Então, às vezes a pessoa até fala pra operar, mas é esse daqui mesmo, é barriga mesmo.
Ela levou na brincadeira, você nem tanto, que
Nossa,
o coração já devia estar na boca.
Eu fiquei desesperada.
Meu Deus do
Nunca
céu.
Nunca mais.
E trocar nome, eu comecei criança, então as pessoas esperam que eu lembre delas.
Uhum.
E não vai acontecer. Eu sei que eu já vi aquele rosto,
uhum,
mas eu obviamente não tenho a menor ideia do nome da pessoa. Eu já cumprimentei, tipo, melhor amiga da pessoa errando o nome, obviamente. De tipo, sei lá, chamava Miguel e eu chamei de Ivan e a pessoa continuou. Ou rola também da pessoa me encontrar e falar assim, ah, você lembra de mim? Eu lembro. E aí quando me pergunta da onde, Eu preferia
por quê,
que...
Né? Por que que faz isso?
Eu preferia que não me cumprimentasse.
Lembro. Era só pra... Né? Não ter... E agora, às vezes, quando eu falo assim... Oi, prazer! Aí eu vejo a cara da pessoa e eu... Ih, revelo.
Não, pra mim, prazer não existe mais. Pra... Não.
Eu falo em revelo.
Não falo mais prazer.
Essa eu faço ainda hoje.
É sempre oi, tudo bem? Aí se a pessoa fala... Muito prazer te conhecer. Mas eu não vou introduzir um prazer em te conhecer jamais na
já
minha vida.
Já usei muito revelo.
Aí, se a pessoa lembra, se jogo lembra, eu sempre falo... Você da onde? Eu falo... Eu lembro do seu rosto. Eu sei que a gente se conhece. Mas de onde que é mesmo? Ou então já começa no oi, te conheço de algum lugar.
Aprendi a usar a sinceridade. Porque... Ai, amigo, muitas pessoas.
Exatamente.
Desculpa.
Exatamente. Porque eu, sendo honesta, a gente consegue... Pelo menos continuar a conversa. Que aí não é uma gafe tão grande.
É.
Mas, de fato...
E, gente, olha, uma gafe que acontece, assim, muito... Que, às vezes, pode... Quando é, né, o contrário, pode... As pessoas até se ofendem como um preconceito, racismo. Eu confundi a pessoa com um vendedor. Eu sou muito... Eu faço muito isso, gente. Eu tô vendo a pessoa meio paradinha lá e falo assim... Ai, moça, vem cá. Não, não trabalho aqui. Meu Deus do céu. E não, de todos os tipos, né? De todos os jeitos. É pessoas brancas, pessoas pretas, pessoas. Não, pra mim não importa. É só a forma que ela tá parada, posicionada ali. Eu saio perguntando, e a maioria.
Se tiver parada.
Toda hora eu faço isso. Eu fiz isso esses dias, a mocinha tava parada. Aí eu falei assim: ah, vem cá, você sabe se tem. Ela, não, não trabalha aqui.
Ai, meu Deus.
É uma.
E são aqueles 30 segundos de. Meu Deus do céu, o que que eu faço? O que que eu falo?
Olha lá, eu derrubei todo o movimento. Agora vão falar, cala a boca, né, Grali? Caramba, a gente briga por isso.
Tudo bem, acontece.
Mas é uma gafe que eu dou.
Tudo certo, tudo certo. Bom, encerramos o quadro, pode se manter com seu chazinho aqui.
Nossa, tá
uma delícia, não é? Pois é, a gente ama esse chá. Todo mundo que vem aqui eu falo, gente, o chazinho. Mas o chazinho é ótimo. Bom, você falou que o maior show que você foi, e imagino eu que o mais marcante foi o do Rock in Rio.
Foi.
Qual foi o show que mais deu errado? Que você fala, meu Deus do céu, esse aqui deu errado da hora que eu pisei no palco, a hora que eu fui embora.
Olha, esses daí, graças a Deus, eu apago na memória. Mas já teve show que teve que ir embora, o vento levou tudo. E assim, era show que tipo era lá no não sei aonde, do estado longíssimo, que a gente pegou avião, mais ônibus, horas pra chegar. E quando chegou aquele palquinho de madeira, choveu daquela chuva que vai lá, né, no palco, né?
Assim, aqui, gente, ainda vem vento, não é só
isso,
chuva caindo, é vento.
Aí o público dispersou, foi embora. Acabou com tudo. Molhou, tipo, equipamento, o negócio voava, que cobria.
Jesus amado.
É sempre por conta do tempo, cara.
Bom,
mas eu já tomei choque. Já cantei em cima de caixote.
Meu Deus
do céu. O palquinho
era
um caixotinho, assim, cantava. Meio,
no equilíbrio.
Isso, meio equilibrista, assim, ó.
Tem desde o melhor do pior, passando por todos os intermediários.
Todos.
Você foi trilha sonora de Vai na Fé.
Sim.
Que é a minha novela preferida dos últimos tempos, sem a menor dúvida. E eu li que a Sol foi inspirada em você.
Sim, menina. Até eu esqueci disso. Porque, olha só, antes de fazer uma novela, existe muita pesquisa, você tá ligado, né? Se eles escrevem, eles, nossa, e passa por um, passa por outro, não sei lá. E aí teve uns 2 anos atrás, quase 2 anos antes da novela acontecer, eu fiz uma ligação, uma reunião online, acho que era época de pandemia, se eu não me engano, com várias pessoas, acho que tava o diretor, a autora, produtor, tinha assim, várias pessoas começaram a me fazer perguntas. E aí, no meu escritório, na época, falou, ó, vão te ligar, porque eles vão fazer uma história, pra uma novela, e aí eles querem saber de você, porque parece que tem a ver com a sua história, tá bom, beleza. Né?
Ah, tá bom.
Tem algumas... Falei, tá bom. Aí eu lembro de ter contado mesmo, porque eles queriam saber como eu vivia, né? Separava a religião com o meu trabalho, como que eu conseguia juntar, na verdade. Isso e tal. Contei bastante coisa pra eles. Eu só lembrei porque a autora chegou pra mim. Qual é o nome dela?
Rosane Goffman.
É, obrigada!
Oh, não, é Rosane Svatman.
Rosane. É, Svatman, gente, difícil,
exato,
né?
É que eu já fui... Teve uma atriz, a Goffman foi minha avó, e eu acabei de participar da Bienal do Rio com a Svatman.
Olha, Gottman, Svatman.
Pois
nossa,
é, Rosane Svatman.
Bom esses nomes. Então, a Rosane, maravilhosa, me abordou quando eu fui lá na festa cantada, abertura, né? E aí ela pegou e falou assim, você lembra que a gente conversou? Alguns traços da Sol foi baseado no que você falou.
Que maravilhoso.
Eu falei, jura? Eu falei, sim, você não lembra que a gente fez? Não. Aí eu falei com a minha equipe, ela, sim, Li, foi uma vez. Eu, ah, tá bom. Nossa, obrigada. Olha aí, ó, o gafe.
Aí pronto.
Entendeu? É o maior gafe. Aí eu fiquei muito feliz, porque daí as pessoas começaram a assistir, sem eu falar isso, começaram a me mandar mensagem, os amigos. Meu Deus, começou uma novela, tudo a ver com você. Lógico,
que legal.
Eu sabia que eu tava ali na abertura. Nossa, aí minha mãe, fia, ela chega e agradece a Deus igual você, ela fala glória a Deus, nossa,
meu
muito
Deus,
igual.
Deus, que bonitinho.
Começaram a perceber umas atitudes assim da personagem que tinha muito a ver comigo, porque eu sempre fui das amigas a crente,
né?
Crente das amigas, eu ia até aqui. Eu não entendi porque as amigas sempre sumiam da minha vida, eu falei, por quê? Aí eu entendi, porque... Até aqui elas falavam coisas pra mim. Às vezes elas se encontravam e não me chamavam. Eu ficava triste antes, mas hoje eu entendo, gente. É que elas falam, pensam assim, meu, ali não vai...
Não vai concordar.
Não tá falando essas coisas pra mim, mano. Não vai, ela não vai.
Hoje, depois de uma certa maturidade, de entender mais...
Hoje já minha melhor amiga é crente, é a irmã Rose. A gente vai congregar, a gente vai pra igreja, eu amo ela... Mas, brincadeiras à parte, assim, foi emocionante. Eu chorei, porque eu falei assim, meu Deus, é como se eu ganhasse uma homenagem em vida, que louco. Olha só, as pessoas viam isso em mim, eu não sabia que as pessoas percebiam que eu tinha essa fé, que eu era essa mulher, que tipo, assim, eu falo isso nas entrevistas, eu não falo tanto da minha... E aquilo me emocionou, sabe? Parecia que era Deus fazendo assim, ó, tim.
Claro.
Olha a sua fama, querida, olha aqui como eu quero que as pessoas conheçam você, seu legado.
Ainda tem a sua voz.
Então, saiu o filme, Ritmo da Fé.
Sim.
Que nem era esse nome, porque ainda, sabe, nome de filme
claro.
Às vezes muda. E quando eu vi esse Ritmo da Fé e a minha carinha ali falando lá na sinopse, ah, porque uma menina encontra com uma mulher cristã, eu falei, Deus, o que, que você quer dizer com isso? Eu acho que ele tá contente na forma com que eu tenho cuidado da minha espiritualidade. Eu acho que é isso, da minha fé. Acho que ele tem me dado esses sinais, assim. Eu vejo como sinais. E eu fiquei muito feliz e, assim, emocionadíssima.
Ah.
E é a primeira vez que eu canto na abertura de uma novela pra uma cantora. Isso é genial, gente.
Não, a novela era maravilhosa.
Nossa, aí chega aquele dia de receber os direitos... Amo!
A gente ama honestidade,
qual é a
gente.
Próxima novela?
É só chamar. Disponível.
Favor,
bom, agora a gente tem um quadro que é o seguinte: apenas respostas erradas. Eu vou te fazer perguntas, vou te dar afirmações, e você tem que me responder exatamente o contrário do que você me responderia de fato.
Tá bom.
Então, por exemplo, qual a sua comida preferida? Vai ser macarrão à bolonhesa? Se essa resposta é certa, você vai falar que é sushi.
Tá.
Essa é a melhor forma de explicar o quadro.
Tá
bom, vamos lá. Diga uma coisa que eu sei que você sabe, que eu sei que você sabe que é difícil de dizer.
Oi, tudo bem?
Ótimo, ótimo, sacou. Sua música diz, vai na fé, mas vai pra onde?
Vai...
Oh!
Vai comer tatu.
Tá ótimo. Complete a frase... Ei, polícia! Espaço em branco. É uma delícia.
Toma multa!
Ótimo, ótimo. Já tentaram calar o samba, o rap e o funk. Qual estilo musical você acha que deveria calar agora?
Não! Jazz.
Tá. Não, gente, é respostas erradas.
Isso.
Pronto, foi, sem sofrimento, acabou o quadro, foi.
Por favor.
Respirou, passou. Quem hoje em dia você vê como jovens cantores, como uma pessoa que, por exemplo, seus filhos consomem?
Nacionais, internacionais.
Tanto faz.
Minha filha, nossa, eu consumo através dela, ela tem um ótimo gosto. Um dos gostos dela que eu adquiri pra mim é a Billie Eilish.
Que é maravilhosa.
Ela disse que ajudou muito ela, que ela falou assim, nos tempos da adolescência dela, 14 anos.
Ah, entendi.
Naqueles meus tempos difíceis, mamãe.
A minha adolescência.
Me ajudou muito com o meu sofrimento.
Entendi.
Falei, é mesmo, filha, deixa eu ouvir daqui. Nossa, me encantei.
Não, ela é maravilhosa.
Adoro.
Ela é maravilhosa. E o show dela é incrível também. Eu tive a possibilidade de ir no Lola. E o show dela é incrível.
Ai, eu queria muito ter ido.
E ela é uma tampa.
Fui.
Ela é uma tampa. É, eu falando isso. Eu...
É, as melhores são as pituquinhas, né?
Eu concordo. Eu concordo.
Nossa, como são talentosas.
Muito obrigada.
É verdade.
É, como você sente que hoje em dia é o rap em relação ao rap dos anos 90? Como você sente essa transformação?
Ai, não sei. Eu sinto que era o que a gente imaginava. Na verdade, esse lance da ostentação já nasceu com o rap lá atrás, o rap nos Estados Unidos.
Uhum.
Eles já falavam sobre isso, sabe? Então, eu acho que na medida que veio uma revolução, que as pessoas foram estudando, melhorando de vida e tendo outros tipos de problemas, eles foram cantando a realidade deles. E eu acho isso muito comum.
Uhum.
Eu gosto do trap, eu gosto da autoestima, eu principalmente quando eu fiz uma terapia à base de lei da atração,
uhum,
eu presto muita atenção no que a gente joga pro universo, no que a gente fala, no que a gente pensa. Então é bom que eles falem, eles acreditam que eles atraem,
claro,
aquilo, né? Porque às vezes você fica cantando só coisas assim, com peso, é perigoso você ficar, né? Dá até um peso nas, uhum, costas. Então eu gosto, assim, dessa evolução, dessa diversidade do trap, do boom bap. Eu gosto. Eu acho que eles têm que ser felizes, aproveitar. Mas, assim, lógico que tem os bons e tem aqueles também que só quer o dinheiro, só quer, sabe? Só quer fazer a atitude errada. Porque,
uhum,
eu acho que a gente tem que atrair fazendo coisas boas,
claro,
bacanas e tal. Mas eu acho que todo mundo tem que ser livre pra cantar a sua verdade. Que nem o funk. O funk, quando veio, funk carioca, assustou até a mim.
Claro.
Eu já vi uma entrevista lá no final falando assim, alguma coisa do funk. Porque não é rap, né? A gente achava que não sei o quê, tem que ser assim. Mas hoje eu penso que a gente tem que cantar o que é a nossa verdade. Porque,
uhum,
as pessoas entendem que você é original.
Claro.
Você é o que... Você faz aquilo que você sente, que você quer fazer. Se a sua verdade é... Às vezes é triste ver umas coisas, né? Que aí eu falo pra minha filha, não.
Uhum.
Desculpa, filha, mas isso... Não,
claro,
não é legal pra você. É o que você vai ficar ouvindo, é o que vai entrar no seu subconsciente. Não faça isso com você.
Claro.
Então, eu sou aquela mãe, mas assim, eu sou artista. Então, eu gosto de arte e de liberdade,
uhum,
de expressão, né? Desde que não fere ninguém, nenhuma religião,
claro,
nenhuma, né, etnia e tal. Mas as pessoas têm que se expor, o que sente, falar. Aí a gente também... Tem que dar um bloqueio na hora do consumo ali.
Lógico.
Eu como mãe, eu falo, epa, que é isso? Até em inglês eu falo assim, quando é assim, possível, eu tô ouvindo o que ele tá falando, hein? Pode tirar daí, menina. Mas não tem como. A maioria dos R&Bs que a gente gosta, que ela ouve, é explícito, meu Deus. A gente finge que não entende. Inglês é melhor, né?
Mas, gente, daí, passa, vezes, passa. E você tem ela de 14 e um menino de 6.
6. Ó, você não liga tão, tá?
Não.
É uma energiazinha, só tem...
Mudou o tempo,
sabe,
gente.
Temperatura.
Ontem tava tipo 32, hoje tá 20.
É, você fica dando pausa toda vez que eu coisa o nariz, então pode deixar que eu não ligo, não. Tá escondidinho aqui, tá limpinho, né?
Tá tudo certo.
Tá tudo certo, fala.
Você tem ela de 14 e ele de 6.
6, Noah. É,
ambos
figura,
inclinados a serem artistas.
Já são.
Já são.
Serão artistas. Não tem pra onde fugir. O pai,
imagino,
deles é músico.
Uhum.
Canta muito bem e tal. É talentoso. E eles puxaram. Você não puxou? Eu puxou ele. Aí falou.
E ela já tem vontade?
Ela gosta da atuação. Mas ela canta tão bem.
Uhum. Mas aí tem o teatro musical. Tem coisas,
filha,
musicadas.
Ela sabia que ela vai participar de uma... Ela cantou, gravou uma música comigo desse meu novo álbum,
uhum,
que na verdade eu vou dividir ele, vou lançar em EPs,
uhum,
não vai estar nesse primeiro EP, mas no segundo ou terceiro EP que eu vou lançar, vai ter uma música que tem a voz da minha filha.
Ai, que amor!
É linda, que um vibrato natural, ela é uma estrela, a Sofia é uma diva, ela tem fãs, famosa, a Isa é fã dela, a Cléo é fã dela, a Pathy de Jesus. Eu sou abordada, Késia. Eu sou abordada recentemente. A Gil Elbank fala, a sua filha, pelo amor de Deus.
Que amor.
Ela é. Inclusive, todo mundo fala que ela parece com a Isa.
Eu
morro de ciúmes. Eu já falei pra Isa. Eu falei, olha, você, quando você tiver uma filha, vai parecer com a Negra Liz. Olha de raiva.
Só pra compensar a raiva que você sente. É compreensível.
Não, eu sinto um orgulho, né? Porque a Isa,
claro,
é maravilhosa.
Maravilhosa. Que mulher.
Mas eu sou a mãe dela.
Claro.
Fala que ela parece comigo.
Rapidinho.
Gente,
gente, a cara da Negra Liz.
Eu faço uma filha que parece com a Isa.
Não, gente, comenta aqui. É a cara, é a sua cara. Só pra deixar a mãe. Só pra deixar a mãe feliz.
Todos os dias tem um comentário que a Sofia parece com a Isa, parece a filha da Isa.
Então comentem em tudo que a gente postar desse podcast. Nossa, como a Sofia é parecida com a Negreli. Pronto.
Isso, obrigada.
Vamos deixar mãe de Sofia feliz. Você...
Deixa eu ser feliz.
Claro, a gente tá aqui para fazer você feliz. Você andou por muitos gêneros, você experimentou muita coisa. Qual o novo lugar que você quer desbravar agora? Já tem?
Eu tô no rap, né? Tipo assim, é aquela coisa, né? Sabe o símbolo do
infinito? O ciclo se fecha.
Meu número, né? Quando eu fiz uma numerologia lá, uma amiga minha, é 8.
Pronto.
Então, 8 já é aquele símbolo do infinito, da prosperidade. Ô, glória! E é aquela coisa que vai e volta. Então, nesse novo trabalho, o rap é o fio condutor.
Uhum.
Já no último, em 2018, já foi. Já foi o rap e o R&B.
Sim.
E esse não é diferente. Mas também tem R&B, tem pop. Eu nunca vou deixar de fazer, de diversificar.
Claro.
A minha sonoridade, porque eu gostei dessa liberdade.
Uhum.
Amei, já fiz o povo acostumar, agora...
Já é esperado.
Mas o condutor tá sendo rap e eu tô amando voltar no tempo, assim, do início da minha carreira, de compor, de falar. Nossa, vai ser maravilhoso, vocês vão amar, tem muita rima boa, com um feat incrível.
E quando a gente vai ter acesso a essas músicas?
Será que em novembro? Produção?
Vem.
Ah, eu cansei de ficar falando, depois o tempo passou e não foi. Então vamos deixar só no ar.
Tá, tudo bem.
Mas eu acredito que é nesse ano.
Tá.
Novembro.
Tá bom, tudo bem. Quais são pautas hoje em dia que ganharam a sua atenção? Que são bandeiras que você levanta ou que você defende? Além de, óbvio, todas que você levanta uma vida toda.
Todas que são certas, gente. Eu não coloco muito, ó. Eu não coloco muito, me coloco muito, por quê? É um pouco de medo de falar, de errar, porque já teve uma entrevista aí que eu fui cancelada e eu fiquei muito medo. Eu fiquei uma semana com o estômago assim, brulhando, e eu falei, gente, porque eu não soube falar.
Sou.
E aí
entendi.
Depois eu entendi, porque eu também o TDAH, ele implica nessa coisa, eu preciso estar muito assim, solta, e me segurar aqui pra não vir outras coisas no meu pensamento, e muitas vezes esqueço palavras, e aí eu não consigo concluir o meu pensamento, então... Tem coisas que eu posso dizer, política, por exemplo, que eu não entendo, eu não me coloquei muito, só assim um pouquinho ali e tal, porque acho que a gente tem que mostrar pelo menos qual lado que a gente tá em algum momento, se caso a gente possa ajudar, salvar nosso país, graças a Deus, salvar. Enfim, sabe assim, esse jeitinho é assim, mas eu gosto da natureza, dos animais, principalmente porque eu perdi 2 cachorrinhos, porque eu fiz a besteira de comprar. Primeira coisa que eu fiz foi ligar pra Luísa Mel e falar...
Perdão.
É tipo uma padre que você confessa, né?
Uhum.
Fui logo nela, né? Que é a mais ativista, assim. Porque eu fui pra apanhar, pra ver se ela ia me bater. Ela não, ela foi super, vem cá.
Oh, meu Deus.
Antes de ser isso, eu também já comprei cachorro.
Uhum.
Eu também já passei por situações pra entender que era ruim, que não era legal. Olha aqui, ela foi me explicando os números. Você sabia que daqui uns anos, bababá, foi falando umas coisas que eu falei. Fui lá conhecer o instituto dela. Eu tinha um sonho de ter o Golden. Então, comprei um, ele passou mal, faleceu. Aí, pra não pedir dinheiro de volta, não sei o quê. Coisa outra vez, parece mercadoria, horrível. Agora entendi, mesmo sabendo, eu fiz. Eu chorei muito por 2 semanas, foi horrível. E hoje, por mais que eu não fale nas minhas redes sociais, porque eu tenho medo de polêmica,
claro.
Eu esperei superar um pouco pra contar isso, é a primeira vez que eu tô contando, é meio o segundo, morreu de novo, virose, parvovirose, sofreram, sabe, foi muito triste. Hoje eu ganhei um cachorrinho, e eu tava com tanto trauma, eu falei, não quero, não sei, não. Aí um amigo, né, o meu sobrinho, a mulher dele tinha, a mãe dela, nossa, mãe dela teve um cachorro, tem um shih tzu lá, que deu cria, e me deu um, e agora eu tenho o Chico em casa. Então é uma coisa, uma pauta que eu gosto de falar, mesmo que seja boca a boca. Gente, por favor, não compre, evite, sabe, tem muitos cachorrinhos aí precisando de adoção, não sei o quê. Então alimentação, eu me tornei vegetariana do ano passado até o meio desse ano. Meus exames não estavam muito legais, a gente viaja, vai para lugares longe, e aí o que, que eu comecei? Massa. Não tinha opção, massa. Quando eu fui fazer o exame, tava calma, o que que tá acontecendo? Doce, não, você não é do doce, isso aqui representa, eu falei, puta, é massa. Então comecei a comer muita massa pra recompensar, eu voltei atrás, comer carne, minha filha é vegetariana, Eu voltei atrás, mas eu tenho ainda a consciência, a segunda-feira, assim, eu não como todos os dias, já diminuo, como, compro orgânico, né, mais caro, tudo, mas eu tenho que fazer para me sentir menos culpada. Então tem isso, tem o racismo, tem a xenofobia, tem a homofobia, tem feminismo. Todas essas pautas me interessam muitas e todas elas eu quero aprender e quero tentar defender e ser empática com as pessoas, porque afinal de contas eu sou uma mulher, uma mulher preta, que nasci na periferia e comecei no rap, querida, quem sou eu, né, para não ser empática com todas essas causas, né, e vamos aí, vamos lutando, vamos sendo melhores.
E eu acho que essa sua reticência ou essa sua resistência, ela é super válida também, porque eu acho que existe um cuidado, e um cuidado muito necessário, da gente saber do que a gente tá falando. Não adianta a gente querer participar de um movimento só pra fazer parte, sem a gente entender nada. Né? Exatamente. Então, eu acho que é sempre válido a gente se aprimorar, ou pelo menos ter ideia do que a gente tá fazendo, antes de fato se posicionar e tá falando uma besteira. Então, acho absolutamente válido.
E o melhor é o exemplo.
Exato.
É o exemplo também, porque o que adianta você só no discurso falar lindo, bonito, e você não viver aquilo, lixo, reciclável, você recicla seu lixo, separa seu lixo.
Sim.
Então, eu faço essas coisas de verdade, ainda que eu não fale tanto.
Claro.
Sabe? Mas eu vou começar a usar minhas redes sociais pra, de repente não repostar, viu, gente? Você, Jussara, tá dormindo, filha? Peguei ela assim, ó, bem... Tadinha, ela foi reprovada lá no negócio do trânsito, ela tá triste.
Oh, meu amor. Acontece para todos.
Tá acordada desde cedo, por isso que ela tá assim.
Oh, meu Deus, que dó.
Mas enfim, vou avisar minha produção pra gente pelo menos repostar, ou quem entende, né?
Claro.
É, vai lá repostar.
É entender qual é o melhor caminho pra gente
pra
também.
Pra poder usar também, que é uma arma, né? As redes sociais,
pois
a gente
é.
Tem nas nossas mãos, vamos ajudar as
pois
pessoas a terem consciência.
Bom. Seguinte, estamos nos encaminhando para o fim desse episódio.
Ai, que delícia que foi.
Mas calma, antes da gente se despedir, eu tenho dois pedidos.
Foi muito rápido.
Foi. Mas ó, vamos lá. Eu ainda tenho um pedido especial. Primeiro, a gente tem um quadro que se chama Minuto de Sabedoria. Que eu vou pedir, por favor, que em um minuto...
Um minuto é muito pouco pra poder falar. Como eu vou fazer saber, falar sobre sabedoria?
Ai, meu Deus. Bom, eu vou falar uma frase e vou fazer uma pergunta.
Tá.
Com muita coragem, a gente tá de pé, a gente segue em frente. Você pode compartilhar com a gente uma lição de vida que te ajudou nos seus momentos mais difíceis? Por favor, em um minuto.
Ai, uma lição de vida. Eu acho que... Ai, gente, não sei. Faz isso comigo, não tira esse tempo.
Tudo bem, a gente não tá com cronômetro.
Não, para.
Parei.
Uma lição de vida, gente. Ah, já sei. O amor próprio.
Uhum.
Isso é uma coisa, a solitude. Com a separação, com a minha separação, eu passei a ficar mais tempo sozinha, porque as crianças vão com o pai e eu fiquei sozinha.
Uhum.
E aquilo foi assustador de início. Hoje, eu amo a minha companhia. A gente precisa aprender a se amar. Aprender a lidar com a gente mesmo.
E foi ótimo. Aqui, 46 segundos. Ainda teve tempo de pensar.
Isso.
Teve tempo de ficar nervosa. Deu tudo certo.
Faz isso comigo.
E por último, a gente tem o karaokê. Que eu queria pedir, por favor, que você cantasse.
Ah, mentira!
A música que mais te representa. Ou a música que você quiser. Fique à vontade. A gente vai ouvir... A gente vai amar ouvir o que você quiser cantar. Por favor.
Ai, lembra que eu falei do coral da USP?
Sim.
Eu cantei um Negro Spiritual. Chamado Walk Together Children.
Uhum.
E eu fazia o solo de uma parte muito legal. Que talvez eu possa esquecer um inglês, tá bom?
Não tem problema.
Então vocês vão me perdoar.
Importante a melodia.
Mas era assim, ó. When I was just a little child, my mama said to me, just put your face upon the Lord, and the Lord will set you free. So I walked along the right paths, I vowed to sin no more, and the Lord, he did deliver me, and lead me to his door.
Gente, por favor.
Ai, que saco, eu devia ter aquecido.
Eu espero que não corte pra mim, porque eu fiquei assim, ó. Vai cortar pra mim, eu sei que vai. Bom, quero, por favor, antes de mais nada, te agradecer. Quero pedir, por favor, que você deixe um recado pra quem ouviu e acompanhou a gente até aqui. E faça seu jabá, divulgue seu novo disco, seu novo EP. Porque vai esse ano, né? Esse ano, né?
Tá
por
bom,
favor.
Gente, em primeiro lugar, eu quero agradecer ao carinho e amor que eu recebo todos os dias das pessoas que me acompanham na minha carreira, nos meus shows, nas minhas redes sociais, e dizer que vocês me inspiram também todos os dias com palavras, com afirmações positivas. Então, é por vocês que eu tô me renovando sempre no meu trabalho, e eu fiz um disco lindo, e eu espero que vocês amem. Vou lançar um EP, né, daqui uns 2 meses, tá bom? Provavelmente em novembro. Então eu conto com o apoio de vocês, ouçam muito minhas canções, vão aos meus shows, vão me assistir, me prestigiar, que eu preciso de vocês, que é uma delícia receber essa energia todos os dias quando eu leio as mensagens nas minhas redes sociais. Então, muito obrigada. Talvez, não sei se eu já tenha falado isso dessa forma, mas é muito bom ter fã e receber as palavras positivas de vocês. Não foram as negativas que me fizeram. Muitas vezes a gente fala assim, ai, as coisas negativas me fazem ter da força. Não, são as positivas. São vocês que falam que eu sou foda, que eu sou maravilhosa, que minha música inspira. Muito obrigada.
Ai, que maravilhosa. Bom, antes da gente encerrar, eu me despedi por fim de todo esse episódio. Eu quero te presentear com produtos da linha Natura, que é pra ver.
Virginiana, amor.
Por favor. São coisas
adoro
maravilhosas.
Presente.
Temos a xícara, temos o caderninho, temos coisas aqui. E é o seguinte. Eu quero agradecer quem esteve com a gente até o final desse podcast, quem nos acompanhou, quem comentou. Estamos em todas as plataformas de áudio. Estamos em todas as redes sociais. E semana que vem tem mais, mas eu quero encerrar com mais uma música sua.
Ah, para!
Por favor!
Então vamos de Vai na Fé?
Por favor!
Com muita coragem a gente tá de pé, a gente segue em frente, de cabeça erguida e sonhos pra viver, nada segura a gente, ninguém segura a gente, foco, respeito, paz e esperança, essa é a missão. Pelos meus peço força, saúde na vida, muita proteção. E é desse jeito que vai ser, o sol pra gente sempre vai nascer. Não importa o que acontecer, nossa voz vai ecoar, o brilho iluminar em todo canto e todo lugar. Vai na fé, graças a Deus. Quero ver minha família bem, meus amigos bem, todo mundo bem.
Oh! Ai, muito obrigada! Até semana que vem, gente.
MC Liro, canetou, hein?
Tchau, tchau.